Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma terça-feira de aventura. Uma aventura de vida a bordo. Já, já. Para quem está aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve. Quem está sempre nos assistindo, clica ali no legalzinho para nos ajudar aí a crescer com o canal. Bom, viver a bordo, eu sei como é que é. Muita gente quer saber como é que é. Então, nós vamos a conversar hoje com a Silvana Lani Ramalho, que mudou a vida dela, né? Boa noite, Silvana. Seja bem-vinda.
Boa noite, Vera. Obrigada, querida. Olha, gratidão pela entrevista e pela oportunidade de estar aqui com você e com o Yuri.
Muito obrigada por ter aceitado participar conosco dessa conversa. Se mostrar para as pessoas o que é a vida a bordo.
Eu que agradeço, Vera.
Por falar em viver a bordo, você está a bordo agora do teu veleiro, né?
Sim, eu estou a bordo do veleiro Gladiador, que é onde a gente mora.
Qual o tamanho do Gladiador?
O Gladiador, ele tem pouco mais de 39 pés, o modelo dele é o MJ38.
Que legal! E vocês estão em quantas pessoas? Eu sei que não é só você e seu marido, quem está aí?
Eu, gente? Meu marido e minha filha.
E como é que está sendo essa mudança na tua vida, morar a bordo de um veleiro?
É uma mudança bastante grande, Vera. Sim, eu costumo dizer que a vida da gente, ela é um emaranhado de histórias, né? Para a gente poder ter chegado até aqui, eu e meu marido, nós chegarmos até aqui, essa nossa vida a bordo. E assim, a minha vida, ela iniciou na vida a bordo com toda uma história na vela, né? Mas eu queria contar um pouquinho da minha vida para você poder entender e as pessoas que estão aqui com a gente.
Eu
sou paulistana, né? Sou casada, sou paulistana, sou de uma família de 5 filhos, eu tenho uma mãe viva, graças a Deus. Essa imagem aí é a imagem que as pessoas conseguem me reconhecer nas mídias sociais, né? Como eu falei, eu sou paulistana, eu sou de uma família de 5 filhos, eu tenho 4 irmãos homens, 3 mais velhos que eu e tenho 1 mais novo. E essa imagem, assim, uma imagem que me remete muita saudade, porque é o meu saudoso paizinho. E eu tenho essa história com o mar muito puxado por ele, sabe, Vera? Porque desde criança ele só conseguia tirar férias no máximo 1 semana por ano, que nem todo mundo consegue, a gente sabe, mas sempre estava ligado ao mar. E essa foto, por exemplo, a gente estava em São Sebastião com vista para Ilha Bela, né? Que era uma das minhas paixões. E aí, assim, a outra imagem tem aí a minha mãe, tá? A minha mãe com os meus irmãos. E essa minha vida, ela foi contada a partir na história da vela, a partir do momento que a gente se desenvolveu, né? Sou casada, meu marido Antônio Sérgio, a gente se conheceu na Bolsa de Valores de São Paulo. E ele não é o pai de sangue da minha filha, eu tenho uma filha de 28 anos, mas ela não teve contato, basicamente, com o genitor dela, e foi ele que criou a minha filha, né? A Larissa, que é essa que está de blusinha rosa, e a outra é a Giovana. Essa foto é numa época que a gente morava na Ilha Bela. E daí, assim, a gente teve uma história de desenvolvimento profissional, a gente cresceu juntos, eu conheci meu marido na Bolsa de Valores de São Paulo. E aí, assim, a gente se desenvolveu bastante tempo, muitos anos em empresas grandes. Ele ficou 14 anos na Bolsa de Valores, eu fiquei 9 anos. E a partir daí, eu fui me desenvolvendo na área de gestão de pessoas. E vale a pena, assim, eu só mencionar. Eu sou administradora de empresas. Aí é uma foto da Giovana com cavalo, é a paixão da vida dela. É, sou administradora de empresas, eu tenho formação em gestão de pessoas, sou coach de formação também, tenho todo um desenvolvimento na área de desenvolver gente. E aí, no momento que a gente tinha de férias, a gente ia para a praia. E tinha um conhecido nosso que sabia que a gente gostava muito de mar, eu sempre fui muito apaixonada pela vela. É, essa foto é de 2002. Ele sabia que ia ter uma regata na Ilha Bela e convidou a gente para participar dessa regata. Até então, a gente não tinha estado ainda, né, num veleiro, mas foi assim, uma experiência fantástica. Estar ali junto com aquela equipe, naquele momento ali não era uma proposta de ganhar, era uma coisa muito mais de se desenvolver, de estar junto, de curtir a aventura na vela, sabe? Uhum. E foi aí que a gente começou a se desenvolver nesse mundo da vela, começou a gostar muito mais da vela em si, né? Na minha parte de desenvolvimento de pessoas, eu desenvolvi um projeto em conjunto com duas pessoas, o Jansen, nosso saudoso amigo Jansen, e a Vera. A gente escreveu, na verdade fomos coautores desse livro, que é o Master Coaches, e aí assim, toda aquela história de desenvolver, aí é uma das fotos da nossa, na verdade, noite de autógrafos. E aí a gente foi desenvolvendo todo um projeto e desenvolvendo trabalho, e sempre com aquela vontade de estar perto do mar, sempre com aquela vontade de viver a vida próximo do mar. E uma das coisas que a gente sempre teve vontade era de ter uma casa na praia. A gente acabou... Essa aí é uma frase de minha autoria que diz: a excelência na gestão é aquela inspirada por engajamento e guiada pelo conhecimento. Uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar é que, a partir do momento que a gente se desenvolve, a gente tem condição de procurar um pouco mais, tá próximo daquilo que a gente gosta, e foi isso que a gente fez, né? A gente acabou comprando um terreno na Ilha Bela, construiu uma casa na Ilha Bela, e aí a proposta de construção da casa era uma proposta muito mais para a gente estar de final de semana, de ter um lugar para a gente estar de férias, né, e curtir finais de semana. Só que quando a gente começou a construção da casa, a gente esteve naquele mundo... que é um mundo diferente, né? Para quem gosta da vela e tem a possibilidade de estar lá naquele lugar, você começa a se repensar: poxa vida, será que vale a pena a gente continuar no mundo corporativo? Se você tem condição de mudar a vida, por que não, né? Naquela época, meu marido pediu demissão da Bolsa de Valores e a gente foi morar na Ilha Bela. E foi aí que a gente começou a se desenvolver muito mais na vela. Está uma foto com o Clauberto Andrade, ele é da equipe de vela da BL3, ele é o responsável por toda a formação de veleiros de cruzeiros, cursos voltados para vela, né, lá na BL3. E aí, assim, a gente fez um curso de veleiro de cruzeiro, depois veio um outro voltado para raiz. E aí foram as regatas, iniciando uma regata aqui, outra... Aí eu tô... Essa é uma foto da Aline Bassi. É uma foto, assim, que me traz muito carinho, sabe, Vera? Porque a gente acabou ganhando essa regata. E essa foto em especial foi, assim, uma gratidão muito grande ter visto ela na mídia, porque eu tô no leme dessa...
Ai, que bárbaro! Mas eu ali, marco de... Não, não é
com... Da BL3, é da equipe da BL3.
Da BL3, tá? A prefeitura.
Aline, né? Bassi, lá do Balai de Ideias. Enfim, foi uma gratidão muito grande ter visto essa imagem, porque, assim, Sabe quando você faz uma coisa assim com muito carinho, com muito amor? Regatas, para quem nunca teve a oportunidade de participar, ele é muito mais um trabalho de equipe do que o propósito do pódio. Claro que assim, quem quer chegar ao pódio quando está na regata? Isso é óbvio, né? Mas assim, o comprometimento, sabe? O desenvolvimento que existe naquela equipe, a partir do momento que você entra no barco, muitas vezes você nunca viu aquela pessoa que está ali. E aí você passa a ter um contato tão grande e uma cumplicidade que você acaba se desenvolvendo naquele grupo e aquilo traz um resultado positivo, né? Essa é uma imagem minha com a Heloísa Schirmann.
É a próxima semana, hein?
Nossa querida formiga. Parabéns, querida Heloísa. Hoje é o dia do aniversário dela.
Hoje é aniversário dela.
Aniversário da nossa querida formiga. É,
né? Essa e semana foto... que vem ela vai estar na live.
Pois é, que legal. Uma gratidão tão grande, sem querer saber aí dessa live dela. E mais ainda ter aí colocado a imagem dela. Essa é uma foto na época que eu morava na Ilhabela. Ela estava fazendo as gravações do filme Pequeno Segredo. Conheço pessoalmente a Heloísa Schirmann há muitos anos, assim. Tem quase 20 anos. A primeira vez que a gente teve o primeiro contato pessoal por conta de um trabalho de desenvolvimento de equipe que eu acabei fazendo para uma empresa que eu trabalhava, do grupo da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E aí foi uma gratidão muito grande rever a Heloísa lá na Ilhabela quando ela foi fazer as cenas, né, para a gravação lá do filme Pequeno Segredo, a história da Cat, né?
Só te perguntar uma coisa, quando você morou na Ilhabela, você então começou, já era apaixonada por veleiros, que você falou,
sim,
né?
Sim,
e
sim.
E aí você começou a fazer cursos com a BL3 ou você já velejava antes?
Não, foi como eu comentei, no ano de 2002 a gente foi convidado por um amigo para participar daquela regata. E aí é que veio a paixão pela vela, a minha paixão pela vela, porque meu marido, de solteiro, ele já velejava na Guarapiranga, na equipe de vela da BL3 em São Paulo. A história do meu marido na vela é muito antiga, mas a minha paixão pela vela se desenvolveu naquela regata, foi muito gostoso, não vou mentir para você não, assim, foi um negócio que veio assim uma paixão que se desenvolveu e aí a gente foi alimentando isso a partir do momento que a gente foi morar na ilha. Essa imagem anterior, Yuri, se você puder voltar, é o seguinte, quando a gente estava na Ilhabela, a gente acabou desenvolvendo amizade com muita gente e um deles, uma amizade bastante grande, foi com o Marcelo. O Marcelo é um amigo nosso assim de coração, ele tinha feito um trecho de Los Roques, com esse veleiro e o capitão desse veleiro. Esse veleiro se chama My Bless Two. E aí, esse veleiro, ele ficava baseado numa marina na Venezuela. E o capitão, ele ia fazer o trecho de Porto La Cruz, lá na Venezuela, até as Ilhas Virgens, né? E o Marcelo, como sabia que a gente era apaixonado pelo mundo da vela, já tinha feito o trecho de Los Roques com ele, convidou a gente, né, fez essa intermediação, esse link entre eu e o Sérgio, junto ao Valtinho, que é o capitão do My Bless Two. Esse veleiro hoje, ele em conjunto com o Murilo Novaes, que é uma pessoa muito famosa no mundo da vela, hoje esse veleiro está no Mediterrâneo. E eles fazem, eles têm um programa que se chama 360 graus, se não me engano. E aí, assim, a gente foi, né, de avião até Porto La Cruz, na Venezuela, e fez a travessia até as Ilhas Virgens. E aí eu costumo dizer, Vera, que eu sou a maior história de superação do desenvolver, se desenvolver no mundo da vela, que eu mesma conheço. Eu não conheço ninguém que tenha esse tipo que teve esse tipo de tabu, que foi ultrapassado esse tabu, sabe? Por que isso? Quando eu fiz o curso E depois acabei me desenvolvendo um pouco mais, foram aí algumas regatas, e é toda essa paixão pelo mundo da vela, acabou fazendo com que eu conseguisse suprir um medo e uma barreira muito grande. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com balanço. Balanço de criança, sabe? E é muito engraçado que assim, eu tenho um amigo que ele virou para mim e falou: Silvana, eu queria muito fazer um programa de experiência a bordo com vocês, mas a minha esposa, só de olhar para um barco na televisão, ela passa mal. E assim, é uma história muito parecida com a minha, porque assim, eu não balanço, eu fico tonta. E aí, como é que é? Se você é tão apaixonado pelo mundo da vela, se você gosta tanto, por que não tentar se desenvolver? E aí, assim, não foi uma coisa da noite para o dia, não, velho. Foram várias as tentativas e histórias de superação pessoal para eu conseguir me desenvolver. Essa travessia mesmo, Vera, eu costumo dizer o seguinte, que se tivesse terra no meio do caminho, entre Porto La Cruz e São Tomás, eu teria descido do barco e nunca mais entraria dentro de um barco. Teria descido para a terra e não... Por que isso? A gente saiu lá de Porto La Cruz, a gente estava numa situação muito complicada, na época lá o Maduro estava numa situação muito complicada, a Venezuela, a gente ia ficar 2 dias, se não me engano. Na noite anterior à nossa saída, o Valtinho falou: não, precisamos sair daqui porque a situação está muito complicada, não vamos nem dar saída no país. E aí, assim, a gente pegou um final de tarde e embarcou para poder ir embora lá da Venezuela, porque senão a gente ia acabar ficando preso lá na Venezuela. E aquela história para mim foi muito bacana, porque assim, eu já estava num processo de desenvolvimento já bastante grande, né? Mas, não, para mim não tem estrogênio, não tem meclin, não tem remédio para enjoo que resolva, sabe? Uhum. Eu tomei todas as medidas preventivas, até porque eu ia fazer uma travessia de 3 dias e 3 noites, né?
Sim.
E o nosso trecho na vela foi em torno de 800 milhas náuticas. A partir do momento que eu deixei de ver a luz, aquilo começou a me virar o estômago num estado que eu passei 3 dias e 3 noites ruim, a ponto de que eu não achava que eu ia morrer, Vera. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer naquela viagem.
Nossa!
Então, por isso que eu falo que eu não conheço nenhuma história de superação no mundo da vela que seja mais complexa do que a minha. Porque, assim, foi muito difícil para mim. Mas, a partir do momento que tirou aquele mal-estar, Vera, foi maravilhoso. Ver... sabe aquela história de terra vista? Foi fantástico estar ali e ver aquele lugar lindo, maravilhoso, que é a ilha, né? As Ilhas Virgens. Conseguir não só curtir muito, a gente passou 15 dias rodando as Ilhas Virgens britânicas e americana. Uhum. A gente, no final de tarde, a gente tomava vinho no cockpit, a gente no salão jogava baralho, a ponto de um estado de que, assim, tirou com as mãos todo aquele problema, muito, sabe?
Isso nunca mais teve nas viagens, porque vocês moram a bordo, desde quando? Desde quando que vocês mudaram para o Gladiador?
Tá, assim, nós moramos a bordo desde setembro do ano passado. A gente teve um período que a gente saiu do Brasil, a gente foi morar na Austrália, aí a gente voltou o ano passado da Austrália para cá, e aí é que a gente veio na busca, porque eu já estava na busca da compra pelo veleiro desde o momento que a gente estava morando na Austrália. Só que a gente, quando chegou aqui, estava tudo fechado, as marinas, né? E a gente teve que ir procurando com muita calma. Mas a proposta foi, quando a gente chegou o ano passado da Austrália, já era comprar o veleiro e já morar a bordo. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu logo que chegou. A gente teve que não só adiar um pouco os planos, mas, enfim. Quando, na verdade, quando a gente chegou aqui, a gente se baseou em Santos que a proposta que meu marido tinha era fazer um curso voltado para motora diesel e motor de polpa lá no Senai, que aqui no estado, né, lá no estado de São Paulo, é um dos melhores lugares para poder se habilitar para isso, até porque se a gente quer morar a bordo, uma das coisas que é muito importante, a gente ser autossuficiente, né? A gente conseguir se desenvolver nos perrengues menores possíveis, né? E aí a nossa proposta era se basear em Santos, enquanto ele fazia aquelas formações, e enquanto isso eu ficava na busca pelos veleiros, pela compra do veleiro. Só que as aulas dele...
Deixa eu interromper. Que bárbaro. Você foi responsável pela compra do veleiro, né? Eu sempre digo, Mel, quando a gente morava a bordo, é isso que você passa, chegavam assim os maridos, puxa, o que, que eu faço para convencer minha mulher para morar a bordo de um barco? Daí eu dizia, não sei como é que é a tua opinião, mas a minha opinião dizia assim, olha, primeiro passo, faça com que ela ajude a escolher a embarcação. Se ela já escolheu e ainda tem insegurança, começa a trazê-la para decorar a embarcação, pôr a cortininha, pôr a almofadinha, que ela vai se apaixonar pela casinha, não é por aí?
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que assim, sabe o que acontece, Vera? Tem muita gente que imagina que a vida a bordo, assim, não só a vida a bordo, veleiros são embarcações para gente que tem muito dinheiro. E não é assim. Não é assim. Eu tenho muitos amigos que moram a bordo em barcos que, assim, com valor no valor de uma casa, de um apartamento de classe média, sabe? Claro que assim, a pessoa optou por aquela vida. Não vou dizer que seja fácil. Aqui dentro, por exemplo, para quem me conhece, sabe, eu não tenho máquina de lavar roupa aqui dentro. Né? Até pouco tempo atrás, eu não tinha essa facilidade. Hoje a gente tem toda uma lavanderia aqui na Marina. Facilita muito a vida da gente nesse sentido, mas eu tenho que juntar toda a roupa uma vez por semana. Não é muito simples essa situação. Não é uma vida muito confortável, não vou negar. Que quem está acostumado com conforto, às vezes chega aqui, curte muito o estar, aquela coisa de final de semana, de passeio, mas a vida a bordo em si ela não é para todo mundo, né?
Muito trabalho, né? Muito trabalho.
Pois é.
Mas vale a pena, né, Silvana?
Ah, olha, eu sou muito suspeita para falar, Vera, porque assim, desde a época que a gente morava na Ilha Bela, a gente tinha esse sonho. Chegou um momento da nossa vida que a gente estava ainda na Ilha Bela, a empresa que meu marido trabalhava foi transferida para Palmas, no Tocantins. Aquela imagem anterior que a gente teve lá do avião, a nossa vida se mudando completamente, né? A gente ficou 5 anos na Ilha Bela e de repente não fazia mais sentido a gente ficar cada um no lugar, né? Então a gente se mudou para a Ilha Bela, perdão, para Palmas, no Tocantins. E o pessoal, poxa, mas você está longe do mar. Vou ser muito franca com você, eu amei morar em Palmas. É uma cidade, essa foto é em Palmas, é no Lago de Palmas. Para você ter uma ideia, Vera, para você atravessar da capital de Palmas até a primeira cidade, que é Paraíso do Tocantins, aquele trecho que tem a ponte é um trecho de 8 quilômetros. Aí é um amigo nosso, o Paim, no Hobbycat, e a gente de vez em quando velejava. Assim, claro que tem uma situação muito complexa pelo fato dele não ter sido limpo no momento que ele foi assoreado, né? Mas, assim, por que não curtir o mundo da vela? E ele tem esse veleiro lá, tinha, na verdade. E a gente teve a oportunidade de velejar lá com ele. Olha que gostoso.
Que delícia! Nossa, não consegui imaginar. Eu já estive em Palmas, mas eu não o conheço. Tomei banho até aí, cuidando com as piranhas, né? Mas não imaginava que tivesse vela lá.
Pois é. E aí, assim, a gente... Como já tinha esse sonho de viver a bordo, uma das coisas que a gente queria fazer era se habilitar em mergulho também. E aí a gente programou uma viagem para Fernando de Noronha, aí está eu e meu marido Os dois irmãos, né? Dois irmãos.
Sim.
E a gente esteve para ficar um período aí de férias, a gente tirou uma semana e eu aproveitei para poder fazer o início da minha primeira formação, que é o Open Water Diver. O Sérgio já tinha essa primeira formação. E aí é na piscina lá da escola.
Bacana.
É, da escola. E aí eu iniciei a minha primeira formação lá e não deu tempo de finalizar tudo. E depois acabei me formando com o pessoal da Coca. Ah, esse é o pessoal da Coca.
Ah, com o Serginho, a
Coca da.
Patrícia,
Isso, a Patrícia Prates, uma
amigos,
querida,
queridos,
isso, exato.
que
E aí
bom.
eu finalizei o Open Water Dive aqui na Baía de Angra. E o Sérgio fez a formação dele em master aí também. Foi assim, foi muito especial porque era uma das coisas que a gente queria. Quando a gente estava nesse programa de se desenvolver para quando a gente fosse morar a bordo, uma das coisas que a gente gostaria de fazer era isso, era ter essa formação em mergulho. E a gente foi aos pouquinhos fazendo todo esse passo a passo para morar a bordo.
Eu estou rindo, desculpa, Patrícia, mas o professor Ronaldo Malta está perguntando aqui, ó. Pergunta para o primo: quando rola uma briga, quem pula no mar?
Não rola briga,
Não rola, todo mundo acha que
não
rola, né?
rola.
Pega o motinho e vai embora, né?
Olha, tem muita gente que mora a bordo que já falou isso e não parece brincadeira, mas não é mentira, não, Vera. A gente vive num ambiente confinado e às vezes a pessoa, pô, mas você não tem o seu espaço? A gente tem sim o nosso espaço, mas assim, o mais importante é que quando você tem uma busca por uma vida a bordo, os dois têm que estar alinhados com isso. E a gente sempre teve essa vontade. E é fácil? Não é fácil. A gente tem os problemas estando em casa, num apartamento, num motorhome. Né? Tem muita gente que mora em motorhome, ou barco, ou seja uma lancha, não importa onde você esteja. O mais importante é que você esteja bem em casal. E aonde você estiver, você vai estar bem, né? E aí, no momento que você está num ambiente confinado como esse, o Veleiro Gladiador é um barco fantástico. Eu sou extremamente apaixonada pelo MJ. Tem muita gente que fala assim: poxa, o meu barco é importado e eu não tenho box. Eu tenho box, eu tomo banho aqui
Opa!
dentro. Eu não molho o banheiro.
Que
A
delícia!
Adriana de Padavi sempre falava isso: poxa, eu tomo banho e não molho meu banheiro. E assim, eu não tenho esse tipo de complicação aqui dentro, porque ele não molha o banheiro quando ele se toma banho. Então, nem isso a gente. Puxando a sardinha para o MJ. Eu nem esse problema eu tenho, Ronaldo.
Só te interromper um pouquinho, o Márcio Albuquerque, adorei saber, ó, que ele mora em Palmas e veleja por aqui. Ele tem um Delta 17 lá.
Aí, tá
Que
vendo?
legal!
Tá
Que
vendo?
bárbaro! Bacana!
E é isso, essa foto lá na Austrália com a minha filha, Larissa. A gente fez, quando logo que a gente chegou na Austrália, a gente fez uma road trip, né, por toda a costa, de Sydney até Gold Coast, e depois voltou para Sydney, depois desceu até Adelaide. Na Opera House, eu e Sérgio. Vivi muito feliz lá, viu, Vera? Gostei muito,
Ficou quanto
amei.
tempo na Austrália?
É em torno de um ano. A gente voltou o ano
Ah, tá.
passado. Eu tinha uma vontade muito grande de comprar o barco lá e viver, já iniciar a vida a bordo na Austrália. Mas o Sérgio já tinha passado o limite de idade e eu estava no meu limite de idade para estar de forma legal no país, né? No sentido de se desenvolver para buscar a residência, porque lá não existe você ser cidadão australiano, você só é cidadão quando você é nativo, né? Então, a minha vontade muito grande de ter residência, mas eu já estava passando no meu limite de idade. Aí eu ia acabar todo o nosso investimento que a gente tinha para a compra do barco, e a gente já estava com um propósito, quando a gente foi para lá, a gente já tinha o propósito de viver a bordo. A gente acaba gastando o nosso investimento, que era para a compra do barco, em todo um programa de desenvolvimento para ficar num país, e a gente acaba não conseguindo a residência. Então, a gente acabou optando por retornar.
Só te interromper, a Cláudia e o Djalma de Ubatuba te mandaram um abraço.
Ai, obrigada, Djalminha, é um querido, ele tem um camping aqui em Ubatuba, é assim, um super querido.
Legal.
Então, e aí assim, quando a gente estava lá na Austrália, na verdade, assim, eu fui como estudante, o visto principal era o meu, e o Sérgio foi como meu acompanhante, e a Giovana também estudando lá na Austrália, né? E ela estudava numa escola pública australiana, mas o estrangeiro, ele não tem o direito de estudar na escola pública sem ter o desenvolvimento financeiro. Então, a gente teve que pagar, e para a gente acabou ficando muito caro a gente se manter lá na Austrália. Por isso que, para a gente não abandonar o projeto da vida a bordo, a gente, no finalzinho do ano de 2019, a gente estava se programando para fazer uma viagem de férias para finalizar o nosso ano na Austrália e já retornar ao Brasil. E você, que é uma grande mergulhadora, sabe, tem gente que sai do Brasil para ir para as barreiras de corais na Austrália, né? E era um dos meus sonhos, era conhecer, fazer um mergulho lá. Só que assim, eu morando em Sydney, para você ter uma ideia, era muito mais caro ir para barreiras de corais do que fazer um programa e conhecer quatro países, por exemplo. E uma das coisas que a gente já tinha em mente, que era não só comprar o barco e viver a bordo, num futuro, a gente não sabe quando, é fazer a circunnavegação. Então, por que não a gente já começar a conhecer alguns trechos, né? A nossa querida Guta conhece ali a região da Indonésia. Então, por que não a gente já ter oportunidade de conhecer alguns lugares? Então, aí a minha turma... Vera, é muito interessante. As pessoas que estavam aí nessa sala são pessoas do mundo inteiro, né? Então, quando você vai num programa de intercâmbio de pessoas do mundo todo, China, Malásia, enfim, Japão, você acaba conhecendo culturas tão diferentes. Você que já viajou tanto o mundo, você sabe disso. E é tão bacana a gente ter a oportunidade de fazer esse programa. Foi muito interessante para mim, porque eu acabei não só conhecendo muita gente, você vê, essa turminha aí, o mais velho não chegava a 30 anos. E nessa foto eu já estava beirando os 49, quase com 50 anos de idade.
Mãezona. Mãezona deles. A tia.
Pois é, e essa é a turma do Cambridge. E ganhei um certificado de Outstanding. Olha só, foi muito legal para mim, porque essa aí é o reconhecimento lá da escola, da Greenwich. Essa moça, para você ter uma ideia, ela tem metade da minha idade. Uma gracinha neozelandesa, minha professora.
Que bárbaro!
E assim, foi muito fantástico esse aí era o meu menino. Vera, quando eu estava lá na Austrália, quem me conhece pessoalmente sabe, eu tinha um contato muito grande com as cacatuas. E elas começaram a ir na varanda do apartamento que a gente tinha alugado lá. E eles iam assim no início, ia um, dois, depois começou aí quatro, cinco, e eles iam quase que todos os dias, para não mentir, assim, às vezes mais de uma vez por dia, e eles comiam na mão da gente, e chegou um momento que eu tive que começar a procurar alimentação específica para eles, porque assim, era muito gostoso esse contato com eles, e tem vídeos no meu Instagram, em que eu tô conversando com ele, sabe? É muito legal.
Ah, que graça!
Então, que eu tava comentando com você essa questão da viagem lá para as barreiras de corais, a gente acabou optando por não fazer essa viagem, porque era muito cara. E aí, com o dinheiro dessa viagem, a gente fez uma viagem mais simples. A gente fez um mochilão, eu e meu marido, e nós fomos para três países. Indonésia, Tailândia e Malásia. Essa aí é um dos templos lá na Indonésia. Foi muito legal essa viagem.
Bárbaro, é lindo, né? Indonésia é lindo.
Na ilha de Bali. E assim, a gratidão do povo balinês, Vera, que bacana que é. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras culturas, aí
é lindo. Essa foto tá linda. Super linda.
Muito lindo. É uma pena só que nesse dia que a gente foi, estava meio fechado por trás, ele tem um vulcão atrás, é muito lindo esse lugar.
Ai, tá lindo assim mesmo, a foto, as cores dela ficaram lindas.
Aí é no Pink Beach. Por conta dos corais, ele vai, vai juntando na areia e dá essa coloração cor-de-rosa. É muito legal esse lugar. Linda, né, Vera?
Lindo, olha que linda a foto dos dois.
Aí é no Hangul Cave.
Bem. E fizeram, iam fazendo mergulhos, né?
Olha, isso. Assim, a gente acabou se desenvolvendo bastante no scuba, mas assim, uma das coisas que eu curti muito, isso é uma coisa minha, é a questão do snorkeling. Principalmente com relação à nossa vida a bordo. Porque assim, não que eu não ame scuba, eu amo scuba. Só que no caso da gente, é muito complicado para a gente ter os cilindros a bordo e manter os cilindros. E o fato da gente ser muito autônomo nessa parte do snorkeling, eu acabei, assim, não só me desenvolvendo, mas curtindo demais o snorkeling.
Uhum.
Gostoso demais aí, né? E aí, assim, a gente teve na Indonésia, na Tailândia e na Malásia. Depois a gente voltou para Sydney para poder passar o Réveillon com as meninas. E a gente passou lá. Foi uma das coisas que... Foi assim, era um pedido aí na Tailândia. Foi um pedido pessoal meu, para o meu marido e para as minhas filhas. Porque assim, não é muito fácil você ir lá para a região da onde tem o Harbour Bridge e o Opera House, porque assim, é um mar de gente, Vera.
É lotado.
Uhum. É o primeiro Réveillon do mundo, né? Televisionado para o mundo inteiro. Então você imagina a quantidade de gente que acaba indo para lá só por conta do Réveillon, fora quem já mora lá, né? Então, assim, era uma das coisas que eu queria muito, mas a gente, brasileiro, morre de medo, né? De assaltos, essas coisas. A Austrália, assim, é muito tranquilo você viver na Austrália. E eu acabei pedindo para a gente poder estar lá nessa noite de Réveillon. Não foi fácil, porque lá você não... Tem alguns lugares que você fica cativo, em que você acaba reservando e tal, mas a gente foi ali junto com as pessoas, de frente para o Opera House. E foi maravilhoso. Logo depois dessa imagem, aí lá da Malásia, é um vídeo. Não sei se o Yuri vai conseguir passar. Foi uma das minhas maiores emoções na vida, Vera. Estar ali e sentir aquela emoção, porque era uma das coisas que eu queria muito há muitos anos. É viver esse Réveillon, sabe? Foi muito
Nossa,
legal.
Lindas. As tuas fotos, as imagens são lindas. Eu estou vendo aqui as pessoas estão escrevendo nas mensagens. Fotos lindas. Está todo mundo adorando. Olha que imagem.
Foi assim, fantástico. A gente estar ali, sabe, em família e viver essa emoção do Réveillon ali na Austrália. Era uma coisa que eu queria muito, sabe? E foi assim, fantástico. E aí, a hora que a gente finalizou, né, esse Réveillon, a gente fez uma viagem para Nova Zelândia, completando os quatro países que a gente pretendia fazer antes de voltar para o Brasil. Aí é o do Moveset, lá do Hobby.
Só volta, só quero falar mensagem, Yuri, da Carmen. Ó. Oi,
Ai, Carminha, querida.
Veleiro Almanac, assistindo,
ela...
amiga, sim.
Ela aqui do Bracuí, querida, Carminha, ela é, e Carlos Mauro.
Que delícia! É, a gente não falou, mas para quem está nos ouvindo e conhece o Bracuí, eu estou vendo a Marilena aqui falando de uma experiência excepcional, ela conhece o Bracuí. Então, é um lugar muito gostoso, né?
Aí, essa foto é lá do Robson. Aí, lá na Nova Zelândia, a gente velejando. A gente fez um programa. Aí é de Maori, é a Vila de Maori. Muito legal. É aquela história, né, Vera? Você ter a oportunidade de conhecer a cultura da onde você está visitando é fantástico. Ai, essa é uma xará tua, a Vera e o Maurício. São queridos. São pessoas, Vera, que a gente teve a oportunidade de conhecer por conta do Mundo da Vela. A Gotinha, querida nossa, tem um grupo que se chama Marinizadas. Através do Marinizadas, eu conheci e conheço gente quase que do mundo inteiro, né? Brasileiras que estão espalhadas pelo mundo inteiro, mas que têm essa paixão pelo Mundo da Vela. E a Vera é uma delas, e ela mora lá na Nova Zelândia. E aí a gente se falou, a gente acabou se encontrando, e assim fomos recebidos com muito carinho. E hoje são grandes amigos, a Vera e o Maurício.
Que delícia, minha
eles
xará.
Têm aí, eles têm essa questão de quase 13 horas, se eu não me engano, de diferença, de fuso. Não sei se eles tiveram a oportunidade de estar aí conosco ao vivo, mas não tenha dúvida que depois eu vou passar o link, porque assim, eu não quis contar antecipadamente que ela ia estar aí na foto. Acabou de estragar a surpresa. Depois eu vou mandar para ela o link para ela assistir. Uma querida, os dois são muito queridos. E aí, assim, foi aquela história, né, de sair de Sydney, né, o meu irmão querido Laércio, ele falou, Silvana, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei tão emocionado, porque eu fico imaginando com a tua emoção no momento que você estava gravando esse vídeo, porque, assim, foi um sonho muito grande a gente viver na Austrália, sabe? E, claro, que se eu pudesse, eu estaria lá hoje. Eu amo o Brasil, de coração, e vou te dizer, velho, você mais do que ninguém que já conhece quase que o mundo todo sabe disso, aqui no nosso país, ele é lindo, maravilhoso, não perde nada para a Austrália em relação à costa, em relação a todos os recursos naturais que a gente tem, em relação à beleza, mas infelizmente a gente tem um problema muito grande que é a questão da criminalidade, né? Sem entrar em questão de política, né? A gente tem uma questão muito problemática aqui, que é a questão de segurança. E você ter a oportunidade de estar, por exemplo, com a sua filha de 15 anos. Pensa que uma grande referência nós no Brasil é a Praça da Sé. Você está na Praça da Sé com a sua filha às 11 horas da noite, com o iPad, conseguindo assistir um Netflix da vida, sem nenhum problema, nenhuma restrição, nenhum medo de ser assaltado, nem nada. Isso é fantástico.
Não existe isso aqui, né?
Pois é. Então, assim, uma das coisas que eu mais senti de ter vindo embora foi isso. Porque assim, a gente se sentia muito seguro lá, sabe? E aí, no momento que a gente voltou para o Brasil, a proposta já era comprar o barco e viver a bordo. Como eu te falei, a gente acabou, apesar da minha família ser de São Paulo, sou paulistana, vivi praticamente a minha vida toda lá. Eu tive que ir para Santos para me sediar em algum lugar, e a gente acabou ficando num apartamento em Airbnb lá em Santos para o Sérgio poder fazer o curso dele e eu procurar os barcos, né? Uhum. E aí, assim, eu costumo dizer, Vera, que broker na vida da gente é tudo, né?
É verdade, ajudam mesmo. Parece que eles conseguem saber o que a gente quer, né?
O Chico
coisa. Quando você foi procurar vários barcos, você olhou diversos barcos antes de encontrar o Gladiador. Porque uma das coisas que eu sempre digo, não somos nós que escolhemos o barco. Que nos escolhe. É ele que nos escolhe. Como é que foi, assim, a tua história com o Gladiador?
Então, assim, o Sérgio é bastante alto. Né? Então, uma das coisas que a gente colocou como meta é que a gente queria ter 3 cabines, dois banheiros e um barco que ele conseguisse ficar em pé, né? Porque o Sérgio é muito alto. Então, a gente chegou à conclusão que o ideal seria que a gente tivesse um barco de 40 pés. E uma das coisas que eu comecei era fazer a pesquisa dos barcos que a gente tinha nessa média aí de configuração. Até que chegou o momento onde ia chegar na questão do Chico e onde eu quero chegar na questão do broker, que é tudo na nossa vida. O Chico, da IMS Náutica, é uma das pessoas que ajudou bastante na busca por veleiros. Então, assim, eu, honestamente, batia de porta em porta em Marina, Vera. Você tem um veleiro assim para vender? Sabe aquela coisa de pegar o trecho de Santos até aqui na região de Angra, bater marina por marina para procurar barco. Mas assim, o Chico nos ajudou muito, e quando ele sabia da configuração que eu estava procurando, ele falou, Silvana, por que você não vê um MJ? Ele tem tudo o que vocês querem. Mas, mas o Sérgio não quer MJ. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um barco que é a tua cara, eu tenho um número, ele está lá no ICAR, vamos fazer um agendamento para você ir lá conhecer esse barco, você pode acabar organizando outras coisas no meio do caminho, mas não deixa de ter oportunidade de ver esse barco, porque ele é um número de vocês. E aí, assim, a gente marcou, era um barco que estava disponível lá no ICAR, e assim, eu digo que é tudo na nossa vida, porque o Chico é um super querido, uma pessoa muito ética, ele é o tipo da pessoa que, se tiver coisa errada, ele vai te falar, assim como naquele barco ele chegou a nos alertar sobre os problemas que a gente tinha. E aí foi muito legal, porque a hora que eu vi aquele barco, que eu entrei naquele barco, eu falei, meu Deus, que sonho que é esse barco. Eu fiquei encantada, apaixonada. Mas aquela coisa, né? A gente, como é cliente do outro lado, acaba tendo que segurar um pouco a questão, né, da emoção. Até porque a gente tem outras coisas para ver e também não pode abrir totalmente aquilo, né? Mas eu fiquei assim encantada, apaixonada por aquele barco. E quando eu estava saindo de lá daquela visita, encontrei com os queridos, que é o Rafael e a Aline. O Rafa da Renew Boats, ele já foi entrevistado pelo hashtag Sal. Se não me engano, acho que é o episódio 101, como trabalhar num barco, uma coisa assim. Eu os reconheci primeiro porque eu já os conhecia das mídias sociais, a gente já tinha contato, e eles foram muito queridos, assim, super abriram portas para mim. Poxa, Silvana, por que você não vai lá na Marina JKL Bracuí? Lá tem bastante coisa para você procurar, tem bastante gente que mora a bordo que vai poder te ajudar. Acabou me passando o telefone de uma pousada, porque até então eu estava rodando, Vera, todo trecho de Santos até Angra, batendo de marina em marina. Sabe aquela coisa, a hora que chega a noite eu vou procurar uma pousada para dormir? Uhum. Então, bem assim, acabou dando um telefone de uma querida, Ilane, acabei me hospedando numa pousada aqui dentro da marina, do condomínio Bracuí. E foi aí que, assim, acabei procurando por vários lugares. Uma delas foi o nosso cais, no cais D, onde tinha o João e a Márcia, que eram os antigos proprietários. E assim, batendo de um a um, eu comentei com o João, assim, eu falei assim, pô, você sabe de algum barco que esteja à venda? Ele estava no cockpit do barco, do Gladiador. Ele falou assim, mas eu estou com esse barco à venda. Eu falei assim, mas você se importa de eu olhar? Ele, não, de forma alguma, todos nós estávamos com máscara, tudo certinho. Ofereceu da gente entrar, Vera, apaixonada pelo Gladiador. Porque assim, ele tinha tudo que tinha no outro veleiro. Mas aqui, esse barco em especial, ele estava mais preparado, né? Aqui nós temos ar-condicionado, no outro barco não tinha. A gente tem gerador, no outro barco não tinha. E o João, assim, é um piloto, é uma pessoa, um engenheiro que cuida demais das embarcações dele, já estava aqui há muitos anos, e o barco um primor. Quando eu entrei no barco eu fiquei enlouquecido. O Sérgio mais ainda, porque eu gostei muito do outro e gostei desse também, mas esse aqui tinha muitas coisas que fizeram a diferença na compra por esse barco.
E o pé direito aí, perfeito.
Pois é. E aí está o Gladiador, nós moramos a bordo aqui na Marina JL Bracuí, que é um... Eu sou meio assim, suspeita para falar, porque inicialmente a nossa proposta era ficar alguns meses aqui e depois ir para a âncora, sabe, Vera? Uhum. Mas... de algumas pessoas que comentam comigo, Silvana, eu queria fazer uma experiência a bordo e eu não vendo um programa de charter, sabe, Vera? Eu vendo um programa de experiência a bordo. O que é isso? Você tem vontade de ter um barco, mas às vezes aquilo não é para você. Porque, assim, perrengues tem de monte. Agora, a pessoa precisa ter uma noção de como é a vida a bordo. O que comprar de alimentos quando você vai fazer um passeio? Como armazenar os alimentos dentro de um barco que tem toda... Você mais do que ninguém sabe, morou mais de 14 anos, 12 anos, você morou a bordo. Sabe o que é isso. Então tem toda uma especificidade diferente de quando você mora numa vida urbana normal, né? É. E aqui... a gente tem todo um cuidado para receber a pessoa, no sentido de mostrar tudo o que faz. Tem pessoas que querem vir para cá para conhecer o que é a vida a bordo, conhecer como é que se faz para cuidar da casa, cuidar da roupa, como que se limpa um barco. E voltando àquela questão de que tem muita gente que acha que barco é coisa para milionário, não é, muito pelo contrário. Nós temos grandes queridos que moram aqui, que a casa deles é o valor de uma casa relativamente pequena, né, em São Paulo. Claro que, assim, são pessoas que não têm apoio em terra como a gente mora 100% a bordo, mas tem muita gente que entra aqui e fala assim: nossa, mas você tem um fogão aqui dentro? Mas você tem um banheiro? A gente não imagina que é uma casinha, sabe? É. E ela tem a possibilidade de conhecer esse mundo e aos pouquinhos ir se desenvolvendo para isso, porque de repente a vida a bordo não é para ela. Mas ela, por que não, de vez em quando, fazer um passeio? Se ela olha para um barco no mar, vê uma vela e acha aquilo bonito, por que não? Aí eu gostaria de estar naquele barco, gostaria de fazer um passeio, gostaria de ter a experiência de dormir a bordo, que é uma das coisas que a gente faz. A gente tem programa para passar o dia e programas também para pernoite. E eu costumo dizer, assim, que uma das minhas maiores emoções na vida foi quando eu tive a oportunidade de, a primeira vez, acordar no mar. Isso é muito especial, Vera. Eu costumo, quando eu estou dormindo na âncora, acordar antes do sol nascer. Eu acho assim bárbaro. Eu fico muito emocionada quando eu vejo o sol nascendo. E o que eu mais curto é antes até do sol nascer, sabe? Eu sou assim muito, muito suspeita, vou falar, porque eu sou apaixonada pela vida a bordo. E, de novo, não é para todo mundo, né, Vera?
Não é para todo mundo. Vocês fazem isso, vocês têm... as pessoas que querem, que não conhecem, que querem passar um dia ou um fim de semana ou até uma semana a bordo com vocês, elas podem.
Sim, elas entram em contato comigo através do Instagram e aí, pelo direct, a gente vai conversando, ver qual que é a proposta, né, da pessoa. De repente ela quer passar algumas horas, ou de repente ela quer fazer só um passeio, um final de semana, conhecer a Baía de Angra. Tem muitos casos de pessoas que têm interesse de morar a bordo. E uma das coisas, quando a pessoa chega com esse briefing, Vera, uma das coisas que eu gosto demais, não é simplesmente pôr a pessoa aqui e já fazer o embarque. Eu gosto bastante de mostrar essa vida na marina, e isso é uma coisa que é minha, tá, Vera? De novo, aquela questão: nossa proposta era ficar de 2 a 3 meses, depois morar na âncora. Só que, de repente, não é assim. Se você tem a possibilidade de viver numa marina, e esse conforto que te traz uma marina, no sentido de você ter água, de você ter energia elétrica, de você estar em contato com o mundo lá fora, porque aqui você conhece bem a Marina, a JL Bracuí, você já morou aqui. A gente tem vans aqui dentro que nos oferece serviço até a portaria, a gente faz caminhada, a gente anda de bicicleta aqui dentro, a gente vai a pé até a portaria, e pouco mais de 500 metros à frente a gente tem um supermercado, e que a gente tem uma certa infraestrutura que nos traz esse conforto, né? A gente tem a nossa os banheiros que a gente pode tomar banho lá. Agora, questão de pouco mais de um mês, a Marina passou a oferecer esse serviço de lavanderia para a gente também. Então, isso tudo, todas essas fotos aqui é na nossa Marina, já está ali para aqui. Então, eu faço questão. Eu sou suspeita de novo, eu sou apaixonada pela Marina Jotelli Bracuí. É. E aí, aqui, assim, quando a pessoa vem com esse briefing, eu gostaria de morar a bordo, talvez, será que isso é para gente? Então, uma das coisas que eu procuro fazer é que a primeira noite a gente fique aqui na Marina para a pessoa ter oportunidade de ver o que é a vida numa Marina, acordar aqui, fazer o seu primeiro café da manhã aqui, mostrar como que é a infraestrutura da Marina, até porque, de repente, ela quer essa vida, mas ela não sabe se ela vai ter condição ou não de suportar essa questão, porque, de repente, a pessoa está num barco e ela não se adapta. Ou já pensou a situação em que a pessoa tem uma condição financeira de fazer um investimento num barco porque ela gosta e, de repente, a família não se adapta? Então, por que não ela ter essa oportunidade de olhar e verificar se isso realmente para ela?
Silvana, qual o Instagram para as pessoas poderem colocar?
É @ Silvana lá de Ramalho, tudo junto, que é o meu sobrenome.
O Yuri vai por aí. O Felipe Xavier, que é um biólogo que já foi entrevistado aqui no canal, ele pergunta se nessas viagens vocês já tiveram alguma surpresa, como alguns bichinhos. Qual foi o mais emocionante desses encontros? O Chico de Manaus, ele mora em Manaus.
Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de encontrar com baleia. Eu tenho muita gente, assim, amigos de coração, que moram na Ilha Bela, que vem quase que direto, né, baleia na Ilha Bela. E aqui, recentemente, a gente teve aqui em Angra uma baleia. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Agora, já aconteceu diversas vezes da gente encontrar com grupos de golfinho. Mas assim, Vera, não é um golfinho. São vários. E vários grupos na mesma viagem. Teve uma vez que a gente estava indo ali para a Ilha Grande. E ao chegar na Lagoa Azul, Vera, assim, a gente teve que parar o barco, porque foi tão lindo. Veio um grupo, daqui a pouco veio um outro grupo, e esse segundo grupo foi indo em direção a um outro veleiro. E ele estava, como a gente já ia ancorar ali na região lá da Bahia, da ilha, a gente já estava todo, já tinha feito, já tinha tirado as velas, já estava no motor. A gente desligou o motor, só que o outro veleiro ainda estava velejando. E ele estava numa situação que, assim, como veio um grupo enorme e encostou muito perto deles e um outro perto da gente, não teve como a gente não parar ali para olhar. E a emoção foi tão grande. Tem diversos vídeos aí nas minhas pastas dos stories. E aí, na hora que a gente tava dando o start para ir embora de novo, veio outro grupo, velho. É assim, de chorar de emoção. A Carminha tá assistindo aqui com a gente, ela fala assim, poxa vida, eu nunca tive a oportunidade de ver um golfinho, tanto tempo que eles elejam. Eles praticamente moram a bordo aqui, né, na Marina. E, no entanto, eles nunca tiveram A Fabiana também, a Fabiana também mora ao bordo aqui na Marina. Poxa, eu nunca tive a oportunidade de ver um golfinho. Eu não sei se é o olhar que eu fico procurando, que eu sou apaixonada, né, pela vida marinha. Ou e se de fato a gente teve sorte, né? Mas eu já vi várias vezes, eu vi golfinhos, arraias. E a Vera, você que é mergulhadora, você sabe. Quando a gente faz uma formação, né? Qual que é o maior sonho, né? Todos aqueles, não lembro de cabeça, não vou me meter a fazer aqui os sinais, né? Mas quando a gente está fazendo um mergulho, qual que é o nosso sonho? É ver a vida marinha.
Com certeza.
Então, quando você vê uma tartaruga, assim, a gente já sai avisando todos os outros que estão atrás na formação, para eles também terem a mesma noção que você. Aí, um belo dia, estou eu aqui no cockpit, tomando um café à tarde, já estava quase finalizando o dia, a nossa amiga veio aqui, a gente tem tartarugas que moram aqui na marina.
Ai, que banda!
Pois é, mas não, claro, né? Não tive como. Larguei o café, peguei o celular. E, aliás, minto, Vera, não foi à tarde, foi de manhã. Foi de manhã. Ainda falei assim: poxa, mas você veio tomar café com a gente, sua danada?
Que amor!
E ela estava lá o tempo todo, lá, triscando, sabe? E fiquei um tempão gravando o vídeo ali, não tem como, porque a gente quer que é mergulhador, é apaixonado pela vida marinha, e ter essa diversidade aqui, né, na marina é especial, né, Zé?
Eu lembro quando a gente morava a bordo aí no Bracuí, tem o Hugo, Hugo Nunes, que ele era o diretor do Bracuí na época, ele mora aí ainda, né? Eu lembro que o Hugo, a gente sempre fazia happy hour, eu acho que era todas as quartas, a gente fazia happy hour no Clark na Sula, no nosso barco, e ele, Lourdes, a Glá e outros amigos, a gente sempre se reunia no nosso cockpit. E o maior orgulho do Hugo, ele dizia, esse é meu aquário, porque é impressionante, a vida, a gente olha para fora, tem peixes maravilhosos, é muito rico aí dentro
Bárbaro. E assim, a gente acabou fazendo uma amizade muito gostosa com muita gente aqui. A Cris Amaral, que é um ícone no mundo da vela, ela mora aqui, uma querida. Agora, no Dia dos Namorados, acabei até postando isso no meu Instagram, no meu Facebook. Eu acabei postando uma foto minha do Sérgio, uma foto que eu tinha tirado já há um tempo. E as outras fotos subsequentes foram fotos do almoço do Dia dos Namorados. A gente estava aqui juntos, né, com pessoas que a gente tem o convívio diário, porque são pessoas que moram a bordo, Cris Amaral, Rafa e Aline, os queridos da Renew Boats. Aliás, está aí uma dica para você entrevistar
pois
a Vera.
É por isso que quem não assistiu... Pode assistir aí, né? Então,
a Cris, que já foi entrevistada por você, e o Rafa e a Aline, da Renew Boats. Estava também a Carminha, e o Mauro, a Nai, e o Lucas. Enfim, a gente se reuniu ali naquela tarde, ali na churrasqueira, que você conhece bem. A minha contribuição foi uma torta de atum com abobrinha. E ali, aquele ambiente família, Vera. Porque, assim... Infelizmente, eu não tenho a minha família, os meus quatro irmãos, minhas quatro cunhadas, os meus sobrinhos e minha mãe, eu não tenho eles aqui perto. E esse pessoal acabou me acolhendo de um jeito, eu fico até emocionada quando eu falo isso. Porque, de verdade, a gente aqui é uma família, sabe? E foi tão especial que eu até me veio na cabeça de demonstrar o que eu estava sentindo, porque eu postei uma foto minha do Sérgio, uma foto antiga, e eu escrevi assim, que ali eu estava postando uma foto, que não era ali do dia, mas eu não estava muito preocupada em tirar uma foto bonita para o Instagram e Facebook, eu estava muito mais preocupada com a interação, com o momento que nós estávamos vivendo ali em família, porque a gente vive aqui em família entre a gente, sabe?
É uma família.
E foi tão gostosa aquela tarde, à noite aqui, o meu jantar do Dia dos Namorados não foi num restaurante chique com luz de vela, muito pelo contrário, eu fiz um sanduíche, um misto quente, eu e o Sérgio aqui, e foi maravilhoso, porque a gente está onde a gente ama, sabe? E isso é que eu faço questão de mostrar nesse programa de experiência vela, que pode ser sim.
Opa! A Silvana caiu? Ah, então, pessoal, ela está a bordo do barco, né? Então, pode ter acontecido no Bracuí. Vamos ver se ela vai voltar. Enquanto a Silvana não volta, eu vou fazer a chamada da semana que vem, porque nós vamos continuar navegando. Vai ser mais vela, só que vai ser com a Heloísa Schirman, a formiga que hoje está de aniversário. E lembrando que dia 15 de agosto eles começam uma nova expedição a bordo do Aissô, eles vão dar a volta ao mundo novamente, então vai ter muita história. Imagina a Heloísa Schirman contando aí um monte de histórias de tantas viagens que ela, os filhos, fizeram. Então, semana que vem, terça-feira, dia 29 de junho, vamos ter a Heloísa, a nossa aniversariante de hoje, conversando conosco. Opa, voltou a Silvana.
Você não acho que tinha, indo, dado uma, tinha dado uma hora e meia, né? Eu acho que foi por isso que caiu o link.
Ah, uma hora, é. Eu já fiz a chamadinha de Heloísa para a semana que vem. Tá. Essa eu sei que tu não vai perder. Ainda
não,
mais que eu
tava tentando. Nossa querida formiga, hoje ela com certeza não está conosco aqui online, até porque hoje é aniversário dela. É.
E bacana que dia 15 de agosto eles começam de novo a nova expedição, que é Vozes do Oceano. Vai ser maravilhoso.
Nossa, é uma querida. Heloísa é uma querida formiga.
Uma família bacana, né? Toda bacana. Uhum. Poxa, Silvana, eu acho que a gente tem muita coisa para contar. Eu quero, especialmente, eu vou mesmo conhecer o Gladiador, ainda mais que eu adoro o Bracuí. Quem se conhece sabe que a gente ama essa marina, moramos um tempo aí, tem muita gente querida aí mesmo. Agora tem mais uma amiga para a gente se encontrar, e um barco maravilhoso, quero conhecer todos os detalhes.
Ai, obrigada, querida, muito obrigada. Olha, gratidão enorme por essa oportunidade e ter essa oportunidade da gente se conhecer, ainda que seja assim online, mas quero muito que você venha aqui tomar um café comigo, né, com a gente, por favor.
Com certeza.
Você e o Yuri são super convidados aqui, por favor.
Muito obrigada. E as pessoas que têm interesse de ter uma experiência a bordo, conhecer como é que é, porque a gente imagina, né, eu brinco, quem vem aqui nos visitar aqui em casa, sabe que a gente morou 12 anos, tudo era tudo mais apertadinho, tudo mais, tudo organizado, porque no barco tem que ter organização. Né?
Exato, exato.
Então, a oportunidade...
É que se é tudo, tudo muito pequenininho, a gente tem que aprender, né, a ser organizado, porque senão não tem jeito, não tem como
senão
fazer uma...
Não tem jeito. Tirou, colocou no lugar, porque senão depois
exato.
Não acha.
É, tá, aí um grande tá aí um grande treinamento para organização. Eu que fui muito né, da área de desenvolvimento de pessoas... É, por que não?
Verdade, continua atrás a equipe lá da Bolsa onde vocês trabalharam para aprender um pouco mais.
Sim, sim, sim.
Então fica aí o convite, pessoal. Vão, aproveitem, conheçam e naveguem. Ela falou que tem três cabines, ó. Então a pessoa que for, se quiser pernoitar, tem uma cabine para ela, né?
Eu tenho uma cabine de proa exclusiva, uma suíte. Exclusiva para o hóspede, enfim. A gente vai batendo papo pelo direct do Instagram e aí saber um pouquinho né, do briefing, qual é o interesse da pessoa, se é só passar algumas horas, se é dormir a bordo, enfim. Então aqui é super à disposição para receber quem tiver interesse em conhecer essa vida a bordo. Tá bom, Vera?
E uma dica minha para você que tem medos e um pouco de trauma de balanço, pega a retranca, põe para fora.
Ah, mas isso já passou, viu,
velho? E te embala ali mesmo, a retranca no mar.
É, na verdade, assim...
Na Bahia de Ilha Grande.
É, todo esse meu... Eu costumo dizer que, assim, eu sou a maior história de superação que eu mesma conheço, porque isso já passou, já foi... E uma das pessoas que foi muito responsável por isso foi o nosso querido Clauberto Andrade. Ele foi nosso mestre e hoje é um grande parceiro nosso. Não só eu tenho parceria com o Clauberto, mas também tenho parceria com o Luciano, do Veleiro Liberdade, com o Alexandre, da Vela Charter Itajaí. Então, a gente tem uma parceria... mais aberta, né, em relação ao desenvolvimento aqui de experiência a bordo, mas o Clauberto Andrade, ele não só foi o nosso mestre, a gente iniciou a vida na vela com ele, é um grande querido, e foi uma das grandes pessoas para também me ajudar nisso, e com certeza, hoje eu conto assim, com muita, muita propriedade que, pelo menos para mim, Vera, não tem Sturgeron, não tem Meclin, é ir enfrentando seus medos com aquela diquinha, né, que a gente já tinha conversado, de estar sempre, não esperar aquele friozinho na barriga de fome, quando eu estou navegando, velejando, sempre com uma frutinha na mão, uma barrinha de cereal, porque isso faz com que não balance o teu labirinto, pelo menos para mim, e super funcionou. Eu tenho uma grande amiga aqui, a Shirley, que ela já vinha bastante tempo num medo muito grande, porque ela sempre passava mal. E a gente conversando sobre isso, ela conseguiu superar esse medo, porque ela fez esse teste e super deu certo. E quem sabe tá aí, né? Eu já conversei muito com a Cris Amaral sobre isso, e ela realmente aprova isso. Que uma das coisas que é fundamental, quando as pessoas acham que ela vão passar mal, elas não querem se alimentar porque ela tem medo de passar mal, né?
É por aí.
E aí é que elas ficam ruins mesmo. E se realmente, se elas passarem mal, aí é que elas não querem comer medo mesmo. E foi o que aconteceu comigo lá na travessia, que assim, eu tinha medo de passar mais mal, e aí que eu não comia de jeito nenhum. Isso é um risco muito grande, que a pessoa pode chegar a um estágio de desidratação muito grande, dependendo da situação, ela pode chegar a óbito. Então, tem que se cuidar muito disso. Muito pelo contrário, se você está passando mal, aí é que você não pode descuidar mesmo, né? De uma bolachinha, um golinho de água, e aí vai, porque o mais importante é você curtir aquilo, é você estar bem e curtir. Se você não está curtindo ali, de repente aquilo não é para você e não é para todo mundo, né? A gente tem que entender que isso não é para você. Você, mais do que ninguém, morou tantos anos a bordo, sabe disso?
Sim, sempre sofri bastante também com enjoos, mas depois vai se superando, né?
Verdade, verdade.
É, bom, muitas dicas da Silvana e para quem quiser pessoalmente, né, Silvana?
Sim, será um grande prazer. E o maior ainda é o dia que eu puder te conhecer pessoalmente, vocês, né, você e o Yuri.
Iremos sim, está marcado. E vocês também, se quiserem ir para a terra um pouco... Venho para Joanópolis, é um lugar lindo, aqui tem uma regata durante o ano.
Olha que fantástico.
Quanto que vai ser, na represa.
Aí me avisa.
Avisou, vou estar fazendo contato. Daqui uns tempos, esse pessoal que organiza a regata vai vir dar uma live aqui com a gente. Silvana, joia. E todo mundo que nos assistiu, muito obrigada. Muito obrigada de novo. Nossa, ó, a Carmen está dizendo que amei, muito sucesso, vizinha do Caizá. Muito charter apresentando o romantismo das velas para novos amigos, com certeza.
Na querida, querida Carminha, muito obrigada, Vera, gratidão enorme por essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo que me deixou tão à vontade. Muito obrigada por tudo, Vera.
Que bom, no início você falou que está friozinho na barriga, viu? É uma conversa. Uhum. Então, as pessoas que estão nos assistindo ficam até, mas se sentem mais à vontade com a gente assim.
Sim, sim, com certeza. É. Obrigada,
bom, semana
querida.
Que vem, Heloísa, você vai estar assistindo a da Heloísa.
Sim, com certeza, com certeza.
Muito obrigada, pessoal, obrigada. E lembrando, tem a live da Silvana, vai ficar online, vai ter podcast também, para quem não pode assistir, pode escutar, e tem muitas outras. Assistam lá. Um beijo bem grande e boa noite a todos.
Obrigada, Vera. Um beijo grande para você e para o Yuri. Tchau, tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.